Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 3 de dezembro, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário UTC, das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos em onda média nos 1530. Relembro, isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos, a direção é de Glenn Campbell, realização de Rob Bryan e som de Sean Abarca. Esta semana a convidada do Saúde em Foco é Rosa Pedro, presidente da Associação de Mulheres Vivendo com SIDA em Angola. Na semana em que celebramos o Dia Mundial da SIDA, o tema em debate é exatamente viver com VIH-SIDA, como, que desafios. Vamos ter também reportagens sobre a nova variante da Covid-19 e mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias americanas deste 3 de dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou na quinta-feira um plano de inverno para combater o coronavírus e a sua variante Omicron. O plano de Biden pretende combater a Covid por meio de uma maior disponibilidade de vacinas, mas sem novas restrições importantes na vida diária. Autoridades de saúde confirmaram pelo menos 5 casos da variante de coronavírus, a Omicron, no estado de Nova York, disse a governadora Kathy Hochul, que disse não haver motivo para alarme, acrescentando, e cito, só queremos ter a certeza de que o público está ciente das informações quando as recebemos. Fim de citação. O Senado e a Câmara dos Representantes aprovaram um projeto de lei provisório de gastos na noite de quinta-feira que evita uma paralisação de curto prazo e financia o governo federal até 18 de fevereiro. A polícia da cidade de Nova Iorque prendeu um homem armado no exterior da sede das Nações Unidas em Manhattan na quinta-feira. O presidente Joe Biden ajudou a iluminar a árvore de Natal Nacional na quinta-feira, lembrando as vidas perdidas na pandemia de Covid-19 e dando crédito ao povo americano pelo seu otimismo.
E noutros títulos de hoje, as preocupações com a variante Omicron da Covid-19 estão a aumentar em África, mas especialistas em saúde dizem que a vacinação pode ajudar a reduzir infecções na população. O continente notificou 52 mil casos durante a semana e 31 mil foram notificados na África do Sul. John Kengasong, diretor dos Centros Africanos para Controlo e Prevenção de Doenças, pediu aos países africanos que trabalhem juntos para lidar com a nova variante e a pandemia. A ativista moçambicana Graça Machel disse esta sexta-feira que os países da África Austral atravessam um dos momentos mais difíceis desde as independências, considerando que as lideranças perderam a conexão com o povo e a pobreza tende a aumentar. Graça Machel falava virtualmente a partir da África do Sul durante a sessão de abertura da cimeira organizada pela Rede de Defensores dos Direitos Humanos da África Austral. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 3 de dezembro. Em Moçambique existem 2,1 milhões de pessoas vivendo com HIV e 74% delas estão em tratamento antirretroviral. Vamos contar as histórias de dois jovens moçambicanos que, depois de terem sofrido discriminação, conseguiram atingir o nível de carga viral indetectável com o apoio de uma associação. Sérgio Nhambi tem mais nesta reportagem.
Este é o Jaime, jovem bem-humorado e sonhador. O sorriso radiante que hoje paira no seu rosto já foi dominado por muita tristeza, incerteza e dores por conta do HIV-Sida.
Eu estava muito magro, mano. Mas magro mesmo. Essas costelas mesmo, assim. Se eu conseguir aguentar, se por ver a mim próprio, era mesmo um cadáver. Não dava mesmo para estar aqui do sol. Se isso para me ver, se eu ver aquela ali, já nem deu para viver. Está mal aquilo aqui, só falta alguns dias para morrer.
Descobriu que era seropositivo em 2020, Depois de algum tempo debilitado, viu-se discriminado e expulso de casa pela sua irmã, que alegou não ter condições para cuidar dele.
Organizou minhas pastas, minha roupa, meteu na pasta, meteu outro no plástico. Num domingo, vamos. Estou assediado, não sei para onde que vou.
Mas afinal, o seu destino era a Associação Ishikawa, um centro que presta assistência às pessoas seropositivas.
Entramos, recebemos da boa forma. E quando pergunto a minha irmã, o que acontece? Minha mãe, desculpa, estou a trazer aqui o meu irmão, já não aguento estar com ele, senão há de morrer. Tem meus sobrinhos, minhas filhas, meus filhos, senão também vão ter essas doenças que ele tem. A senhora pergunta, já é nós, o que vamos fazer? E se ele morrer? Ela diz, se ele morrer, é de vir, é de enterrar.
A associação fez jus ao seu nome Ishikawa, que significa estamos juntos, e proporcionou ao Jaime a assistência e amparo que ele precisava para se reerguer.
Mas graças a Deus, a associação deu-me força. Tomava comprimido todos os dias, que até agora estou tomando. Não parei de tomar. E assim, já tive uma mulher aí na associação. Estou para me casando, aqui em abril, dia 7, estará casando.
Hoje, Jaime é um novo homem e faz parte das 74% das pessoas seropositivas que estão em tratamento antirretroviral em Moçambique, um país com 2,1 milhões de pessoas vivendo com HIV. Estes números fazem de Moçambique um dos maiores contribuintes para colocar a África subsaariana no pódio da seroprevalência, concentrando 68% das pessoas seropositivas no mundo. Um dos grandes desafios no combate ao HIV é a retenção dos pacientes no tratamento antirretroviral, missão abraçada pela Ishikawa. A associação foi criada pela Judith, que perdeu a sua filha, Gero e outras pessoas importantes por conta do vírus.
Aqui na associação oferecemos vários serviços, né? A partir do apoio, não é? O apoio psicossocial, o apoio alimentar, o apoio a... demos, chamamos a retenção do tratamento, porque vão para o hospital e recebem a medicação, então nós já cá aconselhamos e retemos a pessoa no tratamento. Então, para nós retermos, é através das palestras, o acompanhamento, sobretudo, mas a grande retenção nossa está na nossa panela solidária, no nosso apoio alimentar.
Foi numa das sessões da Ishikawa que Maria Buane também renasceu. A jovem, que faz parte das 64% das pessoas com HIV que já sofreram discriminação, conta que descobriu que era seropositiva em 2011.
Não foi tão fácil, foi difícil, porque nem para pegar o próprio meu filho, que eu nasci, não aceitava. Para eu cozinhar para a família, não aceitava. Para eu pegar o prato, não aceitava. Já recebi essa discriminação através dessa doença, mas consegui superar através da Associação Ishikawa.
Mãe de três filhos seronegativos, tornou-se uma ativista e hoje ajuda outras pessoas. Jaime e Maria romperam o silêncio, assumiram seu estado e optaram por viver. Contam que cumprem a risca o tratamento antirretroviral e já atingiram a carga viral indetetável. Felizes, deixam uma mensagem para os outros.
Quando descobri que é ser positivo, tens que aderir o seu tratamento, você vive normal, como uma pessoa normal. Assim que estou a quebrar silêncio, já não escondo o meu medicamento. Em qualquer sítio, em qualquer lugar, eu posso tomar meu medicamento sem problema.
A Associação Ishikawa já beneficiou cerca de 4.500 pessoas e tem um nível de retenção acima dos 70%. Em meio a várias histórias de sucesso, ressente-se de falta de fundos para alargar as suas atividades.
Obrigada ao Sérgio Nhambi e aos entrevistados que participaram naquela reportagem. A 1 de dezembro assinalou-se o Dia Mundial da SIDA numa mostra de apoio às pessoas que vivem com o VIH e para homenagear aqueles que morreram de uma doença relacionada com a SIDA. Os tratamentos têm percorrido um longo caminho para as pessoas infectadas com VIH, mas a cura é ainda elusiva.
A nível mundial, cerca de 38 milhões de pessoas vivem com VIH. Desde que o vírus foi identificado, em 1984, mais de 36 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas com VIH ou SIDA. Todos os anos, a 1 de dezembro, Dia Mundial da SIDA, muitos refletem sobre a luta contra uma das pandemias mais destrutivas da história. Chloe Orkin é professora e estuda desde há muito o HIV.
The state of affairs globally.
O estado de coisas a nível mundial é muito uma situação semelhante à dos que têm e não têm nada. Para as pessoas que vivem em lugares onde o tratamento não é gratuito, ou onde os tratamentos ainda são muito antigos, tratamentos com muitos efeitos secundários, as pessoas não estão bem. E sem tratamento, o VIH continua a ser uma doença da qual as pessoas morrem.
HIV remains a disease that people die of.
Especialistas dizem que um tratamento eficaz impede as pessoas infectadas com o VIH de transmitirem o vírus. Dizem também que a nível mundial, mais de 50% das pessoas infectadas com o VIH são mulheres e que 1,3 milhões de mulheres com o VIH ficaram grávidas. O tratamento eficaz pode impedir a transmissão do vírus ao nascituro. A britânica doutora Orkin liderou um esforço global para desenvolver o primeiro tratamento anti-HIV de longa duração. Ela diz estarem disponíveis tratamentos tais como injetáveis tomados uma vez de 2 em 2 meses.
Where I live.
Onde eu moro, pode chegar a 6 dias de tratamento por ano para alguém com VIH, e isso é muito diferente de ter de fazer tratamento 365 dias por ano. Portanto, é um verdadeiro avanço.
So, it's a real breakthrough.
Os investigadores americanos procuram uma cura através do estudo de doentes com VIH cujos sistemas imunitários combatem o VIH sem medicamentos.
Algumas pessoas são capazes de manter o VIH sob controle de acordo com os seus próprios sistemas imunitários. Isto realmente nos fez partir na direção de tentar compreender como isto é possível.
Lauren Willenberg é uma dessas pacientes. Foi diagnosticada séropositiva em 1992, mas nunca foi sintomática.
Em 29 anos e meio, nunca precisei de tomar medicamentos para o VIH. Estou grata.
I'm humbled. I'm grateful.
O Dr. Walker e os seus colegas do Instituto Ragon pensam que um dia será possível curar os infectados com o VIH.
Our goal is to train their immune...
O nosso objetivo para alguém infectado com o VIH, que está em terapia há anos, é treinar o seu sistema imunitário para assegurar a cura da sua infecção pelo VIH ou, no mínimo, ser capaz de manter o vírus sob controle a tal ponto que não possa causar qualquer doença numa pessoa e que não possa ser transmitida a outra, porque os níveis são muito baixos.
Mas o Dia Mundial da SIDA lembra-nos que o VIH não desapareceu. Com o financiamento e a atenção agora centradas na pandemia do Covid-19, são menos os testes para o VIH e os ensaios foram interrompidos, desenvolvimentos que preocupam especialistas em VIH e os portadores da doença.
Obrigada, Ana, pela reportagem anterior. Em meio às crescentes preocupações com a nova variante Omicron da Covid-19, a administração Biden está a apoiar os esforços da Organização Mundial de Saúde para estabelecer um novo acordo internacional sobre preparação e resposta a uma pandemia futura, o chamado Tratado de Pandemia. Mas nesta reportagem de Patsy Widakuswara, apresentada por Ana Guedes, os especialistas em saúde pública estão pessimistas quanto ao resultado.
Pelo menos 55 países implementaram restrições de viagens com o objetivo de atrasar o surto da variante Omicron da Covid-19. O Dr. Anthony Fauci, conselheiro-chefe do presidente americano, e diz que há 2 dias os casos confirmados eram 205 em 18 países e apenas na manhã de quarta aumentaram para 226 em 20 países. À medida que os países lutam para aumentar a vacinação, o governo Biden está a apoiar os esforços da Organização Mundial de Saúde para estabelecer um novo acordo internacional sobre preparação e resposta a uma futura pandemia, disse a secretária da imprensa Casa Branca, Jen Psaki, à Voz da América, a bordo da Força Aérea 1.
Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com os Estados-membros para levar adiante as recomendações recentes. Isso inclui fazer acordos para melhorar a eficácia e agilidade de regulamentos internacionais de saúde.
Os Estados Unidos opuseram-se inicialmente à inclusão da linguagem que tornaria o chamado Tratado Pandémico, proposto em março por cerca de 2 dezenas de líderes mundiais, juridicamente vinculativo. Espera-se que o tratado esteja pronto em maio de 2024.
Anything that comes out of this process is very unlikely to make any change to our current environment.
É muito improvável que qualquer coisa que saia desse processo faça qualquer mudança no nosso ambiente atual e na resposta à pandemia atual.
That may or may not actually then go into effect.
Entretanto, as organizações humanitárias dizem que um tratado de pandemia deve incluir a renúncia de patentes de vacinas, a chamada renúncia TRIPS, na Organização Mundial do Comércio.
Vaccinate the world! Free the vaccine!
Depois de se opor inicialmente à renúncia, os Estados Unidos anunciaram seu apoio em abril, deixando o Reino Unido, a Suíça e a União Europeia como redutos. Mas muitos estão céticos de que o governo Biden esteja a colocar algum peso diplomático real na questão.
Observamos a falta de uma liderança mais proativa dos Estados Unidos, uma vez que mudou a sua posição.
De acordo com uma pesquisa da Universidade Duke, quase dois anos após o início da pandemia, o mundo continua a lutar para implementar uma resposta eficaz e equitativa. Compromissos e promessas permanecem em grande parte não cumpridos, incluindo a meta de alcançar 40% da cobertura de vacinação em todos os países até ao final de 2021 e 70% de cobertura até meados de 2022.
Obrigada, Ana. E vamos agora falar sobre Covid-19 em Moçambique, naquilo que toca a heróis da Covid. Domingos Vítor tem 32 anos de idade, pai de 4 filhos, é natural da cidade de Nampula. A pandemia transformou a sua vida, tornando-o, como ele se descreve, um agente mobilizador da sociedade, dentro e fora do hospital em que trabalha. A Adina Swalehe falou com ele.
Chamo-me Domingos Vítor, sou natural daqui em Nampula, tenho 32 anos de idade. Comecei a trabalhar nesse hospital há 4 anos. Estive a trabalhar na área de limpeza geral. Então, o ano passado, quando começou a Covid-19, já entrei, comecei a trabalhar aqui como agente de serviço. Mas, pela graça a Deus, comecei a mostrar meus interesses e os meus dirigentes gostaram daquilo que eu já estive a fazer e me apuraram para poder nomear nesse hospital. Eu entro aqui 6 horas, quando chego às 6, troco de roupa e começo a fazer as minhas limpezas e faço toda a área da limpeza geral da vida dentro. Na atividade, nós trabalhamos em equipe, temos aqui técnico do laboratório, temos enfermeiros, doutores e agentes de serviço. Tanto aqui no hospital, trabalhamos como? E temos a informação às pessoas que nós temos que lavar as mãos, convém que essa doença para defendermos o nosso bem. Sinto lá no bairro também, a informação é única. Presenciei muitos doentes, em caso desse Covid-19, um doente mesmo, viente de casa para aqui. Nós encaminhamos em todos os lados e chegar à fase de o doente ficar melhorado. A minha preocupação, fico mesmo muito preocupado para aquelas pessoas que dizem que já não há coronavírus. Mas coronavírus está nas nossas mãos. Me preocupou-me muito. Momentos difíceis, porque há pessoas que não estão se conseguindo. Então, quando surge essa doença, e as pessoas ficam mais muito preocupadas. O apelo que eu falo para as pessoas, temos mesmo de tomarmos atenção, sabermos usarmos os critérios que sempre andamos a ouvir, a falar. Temos tempo sempre de andarmos a usar esses todos os critérios.
Obrigada, Adina Swalehe. Falando agora de ecologia, apesar dos esforços mundiais para parar a desflorestação e reduzir a poluição do ar, o governo brasileiro diz que pelo menos 1/4 dos 214 milhões de brasileiros voltaram a usar lenha para cozinhar. Isso está a acontecer não apenas nas vastas florestas e áreas rurais do país, mas também nas principais cidades, como relata Ian Boixá, para a Voa a partir de São Paulo.
Juarez Viana faz esse caminho pelo menos uma vez por semana. Entre os últimos vestígios de área verde da maior cidade do Brasil, ele procura lenha para preparar refeições para ele e sua esposa. Viana, como 14% da população brasileira, está desempregado. Ele foi demitido de uma empresa de transporte público onde trabalhou como motorista no início deste ano, no auge da pandemia do coronavírus. Alguns meses, suas economias acabaram.
Eu não tinha dinheiro para comprar o gás, como que eu estou desempregado. Aí eu fiz um bico, aí eu pagava a conta ou eu comprava o gás. Eu preferi comprar o gás. Entendeu? Aí eu falei, não, vocês não podem ir adiante, eu tenho que... Tem que ver uma maneira melhor, né? Enquanto eu tô pagando, não arrumo nada para trabalhar, eu não arrumo nenhum bico, eu vou fazer um fogão de lenha.
O fogão a lenha improvisado de Viana fica dentro de sua casa na periferia de São Paulo, lar de mais de 12 milhões de pessoas. É tudo precário. O fogo queima madeira a poucos centímetros do botijão de gás que ele ainda usa vez ou outra. Viana conta que usar lenha é a única forma de ter dinheiro para comprar comida e pagar as contas básicas. Ele reclama das dificuldades que esse retorno ao passado também trouxe.
É mais lento, né? É mais lento. Cozinha mais devagar, né? Que nem hoje mesmo eu levantei 6 horas da manhã. Levantei 6 horas da manhã, aí tinha alguns azuchos aqui para fazer, né? Ainda nele. Eu fiz, né? Se eu estivesse fazendo lá dentro, lá no gás, já tava já tudo pronto o almoço. Então tem que ser bem mais cedo já para fazer as coisas tudo para sair no horário, né? Para todo mundo almoçar no horário correto, né?
Juarez Viana está entre os muitos brasileiros que estão trocando o tradicional fogão a gás pela lenha para cozinhar. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao menos 25% da população brasileira usa madeira como principal combustível na cozinha. E esses números são anteriores à pandemia.
Claro que subiu mais na região Nordeste por ser mais pobre, mas o que observaram é que várias capitais também aumentou. Então, várias regiões metropolitanas também passaram a usar lenha.
Segundo ela, o aumento do uso de lenha no Brasil é resultado da profunda crise econômica que o país enfrenta e do aumento do preço do gás de cozinha, que agora acompanha as variações do mercado internacional. No Jardim Marajoara, bairro pobre de imigrantes do Nordeste brasileiro, na periferia de São Paulo, é difícil encontrar uma família que não tenha usado lenha nos últimos anos. Silvani de Souza é dona de um pequeno restaurante no bairro.
Eu desempregada, duas filhas, então eu preciso cozinhar aqui, porque o gás eu não consigo ficar comprando gás todo mês. E se for para mim cozinhar no gás, então assim, eu gasto um botijão de gás 2 meses. 115, 120 reais de botijão está aqui. Não tenho condições de pagar isso.
De Souza cozinha com a lenha há mais de um ano. Com a inflação ultrapassando a casa dos 10%, ela se pergunta a cada dia como vai sobreviver enquanto abastece seu fogão a lenha. Mesmo que isso signifique ir contra o que a maioria das pessoas consideraria como progresso. Ian Buechá para a VOA News, São Paulo.
Obrigada, Ian. E continuando no campo da ecologia, andar de bicicleta não só é mais saudável, como poupa o ambiente. Uma empresa keniana introduziu o aluguer de bicicletas elétricas pela primeira vez na capital, onde a poluição atmosférica e o tráfego de veículos motorizados são problemas. Ana Guedes apresenta a reportagem.
Kamal Budabat e a sua equipe de técnicos inspecionam o último modelo de uma bicicleta elétrica apelidada de e-bike. Durante o ano passado, Budabat, diretor executivo principal da Little, a empresa de transporte de bicicletas por detrás de e-bike, aperfeiçoou o design e eficiência das bicicletas. Quando carregadas durante 4 horas, armazenam carga elétrica suficiente para um dia inteiro, dando aos ciclistas uma autonomia limitada. Recentemente, a empresa fez um lançamento discreto para introduzir publicamente a e-bicicleta e ver a reação. Budabati diz que a inspiração por detrás desta inovação foi encorajar os utilizadores a adotarem a mobilidade da energia verde.
Penso que o mundo está a reconhecer que precisamos mudar. E penso que, como parte disso, sentimos que, seja de que forma for, podemos contribuir para os esforços que o mundo está a fazer para o tornar um lugar mais verde. Penso que é isto que estamos a fazer.
As e-bikes custam cerca de 50 cêntimos por hora. O acesso é concedido descarregando a pequena aplicação na loja da Google Play. Uma vez feito isto, um scanner da aplicação, em conjunto com a carteira móvel de um cliente, desbloqueia a e-bike por um período limitado. As e-bikes estão Também geobloqueadas, prontas para o próximo utilizador, em pontos de recolha definidos em torno da cidade. Kalua Green é o presidente e fundador da Fundação África Verde, uma organização que procura encorajar a conservação ambiental sustentável nas comunidades. Green diz que a iniciativa de abraçar a mobilidade da energia verde no país, embora oportuna, enfrenta uma míria de obstáculos.
Os desafios variam consoante a política, as infraestruturas e também outras atividades exigidas pelo governo que não tenham sido realizadas. A necessidade de ter tudo isto em vigor não foi feita. Infraestruturas. As nossas estradas não conseguem acomodar os ciclistas.
O Programa das Nações Unidas para o Ambiente no Quênia apoia várias iniciativas que incentivam a adoção da energia verde. Alexander Corner é um gestor de um programa. Ele diz que deveria estar em vigor um modelo que abrangesse todos os países de baixo rendimento, encorajando-os a adotar a mobilidade da energia limpa.
Qualquer tipo de grande feito em descarbonizar ou tornar o setor dos transportes mais limpo não pode funcionar sem um sul global. E penso que isto é muito importante de compreender. E pelo que vejo e ouço, o último COP26 foi talvez um abrir de olhos para compreender isto, que no setor dos transportes é preciso olhar para os países de médio e baixo rendimento.
Budabati e a sua equipa em Little estão a planear a implementação em massa das bicicletas elétricas no início do próximo ano, numa tentativa de reduzir as emissões de carbono e encorajar os clientes a adotarem a mobilidade da energia verde.
E no Zimbábue, um ex-campeão de boxe está a usar as suas habilidades para ensinar a próxima geração e, esperançosamente, ajudar a manter os jovens pobres longe das drogas e do crime, como nos conta Bárbara Ferreira Santos.
Anthony Possible Mapaco, de 24 anos, era um lutador de rua e usuário de drogas de um subúrbio pobre de Mbare. Mas ele diz que as coisas mudaram desde que ele ingressou numa escola de boxe. E ele acredita o fundador da escola e treinador, Zvenika Arifonso.
Eu sempre digo obrigado, treinador. Comecei a dizer isso porque eu sei que ele não é apenas um professor de boxe, mas ele pode mudar até mesmo a sua opinião sobre as coisas ruins que você pensa em fazer. Ele pode ajudar a mudar.
Arifonso, de 44 anos, começou no ginásio depois que deixou o boxe. Como lutador, ele era conhecido como Mosquito pela forma como picava seus oponentes. Agora, seu foco é ajudar jovens com problemas.
Estou neste projeto porque queria remover as crianças do uso de drogas, promiscuidade e roubo. Há muitos crimes cometidos por esses jovens.
Porque há muitos crimes que são cometidos por esses jovens.
Arifonso tem hoje cerca de 120 alunos, divididos em 3 turmas por dia. Ele espera que alguns se tornem boxeadores profissionais. O governo do Zimbábue diz que o consumo de drogas entre os jovens é um mal que precisa ser combatido o mais rápido possível.
Estamos a trabalhar para tentar coibir a entrada de substâncias ilícitas no país. Em termos de demanda, estamos a tentar educar o público sobre os perigos de envolvimento no abuso de substâncias ilícitas.
Arifonso trabalha para estabelecer programas em outras cidades pobres e tirar mais jovens das drogas.
Obrigada a todos os que contribuíram para as nossas reportagens desta sexta-feira, 3 de dezembro. Este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. O tema desta semana é dedicado ao VIH-Sida, o vírus da imunodeficiência humana. A presidente da Associação de Mulheres Vivendo com Sida em Angola, Rosa Pedro, é a nossa convidada de hoje. Para participar em direto no nosso programa, envie o seu número para o WhatsApp da VOA, mais 1-202-251-9466, durante a semana. À sexta-feira, nós ligamos para si. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas, UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Voz da América.
voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre viver com SIDA com Rosa Pedro, presidente da Associação de Mulheres Vivendo com SIDA em Angola. Hoje é 3 de dezembro. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. E dou as boas-vindas a Rosa Pedro, a nossa convidada. Muito boa tarde.
Boa tarde, Maia. Boa tarde, pelos ouvintes.
A nossa convidada está em Luanda ao telefone, pelo que, se houver aqui alguma dificuldade de comunicação, nós pedimos desde já desculpas. Rosa, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de irmos às questões, que incluem também dúvidas de ouvintes e internautas, Rosa, eu gostava de lhe perguntar, qual é a importância de 1 de dezembro para si?
Como acabamos de dizer nesses dias, né? Nós não existimos por no dia 1. Aí que o dia 1 torna-se muito importante para muitos, né? Porque muita gente lembra-se que o dia 1 é o dia que existem pessoas que vivem com VIH e SIDA, porque ao longo de todos os anos quase que as pessoas esquecem-se disso. Então, dizer que é importante, sim, por causa também desta visibilidade que podemos dar nas nossas ações implementadas. E, então, assim consideramos que é um dia importante.
Rosa.
E porque o mundo todo celebra também esta data.
Exatamente, exatamente. Rosa, o VIH é o vírus da imunodeficiência humana que causa a SIDA. E SIDA significa Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. É um conjunto de sinais e sintomas que aparecem pela deficiência do sistema imunitário, que vai ficando com menos capacidade de resposta ao longo da evolução da doença. Pode surgir após a infecção por VIH. Rosa, há diferenças entre ser seropositivo e desenvolver ou não SIDA? Pode explicar-nos?
Hoje a ciência está já muito avançada, de maneira que cada pessoa que é seropositiva e que tem um tratamento antirretroviral, esta pessoa ganha bastante imunidades que tem mais probabilidade de aumentar as suas capacidades em vez de diminuir. Aquelas pessoas que não se tratam, sim, têm mais possibilidade de diminuir as suas capacidades, tanto mental, física, como as suas capacidades físicas. Então, dizer que hoje o antirretroviral tem um efeito tão grande no organismo das pessoas que vivem com VIH-SIDA, ela hoje consegue tornar o vírus invisível no organismo da pessoa e que leva com que a pessoa tenha uma vida saudável, sem qualquer problema de saúde.
Rosa, qual é a sua história? Desde quando é que soube do seu diagnóstico? Desde quando é que vive com SIDA?
Bom, eu tive o meu diagnóstico em 2003, sim. Em 2004, eu realmente fiz um teste e recebi o resultado positivo. Então, de lá para cá, já lá vão esses anos todos, desde que eu tive o resultado positivo.
Rosa, e como é que percebeu que deveria fazer o teste? Quais foram os sintomas? Que sinais é que lhe deram que deveria fazer o teste do VIH-SIDA?
São muitos sinais, foram muitos sinais. Eu perdi uma filha, isso foi em 2002. Os sinais já começaram muito antes, em 2000, no ano 2000, já tive muitos sinais. E, então, 2004 levou-me mesmo a fazer, fui obrigada a fazer o teste do VIH, porque já tinha muitos sinais e sintomas da doença.
O que é que a levou a tomar tanto tempo para fazer o teste? Está a falar aí de um período de 4 anos, praticamente.
Sim. É o medo, né? O medo do estigma, a coragem mesmo de falar. Naquela época, quase que não se falava, quase que não se via ninguém. E, então, tu estavas com aquilo sozinha e então... pensavas que tinhas que te calar, não falar. Então, este que levou este ano todo a pensar, a refletir, será que é, será que não é, será que faço, o que eu posso fazer? Então, levou-me este tempo todo para levar para fazer o teste.
A Rosa deve ter ouvido a nossa reportagem, uma das nossas reportagens em que um dos entrevistados dizia que a irmã tirou-o de casa e levou-o para uma associação. Que vai um bocado ao encontro daquilo que a Rosa estava a dizer em relação ao estigma. Qual foi a sua experiência? Como é que a sua família recebeu a notícia?
Bem, eu a minha experiência foi bastante diferente. Graças a Deus eu tenho dito sempre que desde que eu descobri, desde que eu sei que eu sou seropositiva, eu nunca senti estigma de nenhuma forma diferente. Eu senti antes de eu saber que eu era seropositiva, realmente eu senti muito estigma nas pessoas. Mas depois de eu descobrir, eu nunca mais senti isso. Porque eu falava, porque eu conversava com as pessoas, porque eu explicava as pessoas. Então, não tinha motivo das pessoas estigmatizarem, porque elas ouviam a primeira pessoa. Então, isso fazia com que as pessoas que estivessem a ouvir aquilo tivessem também, automaticamente, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Muitas pessoas pensavam, naquela época, que o VIH, que todas as pessoas que têm VIH, são todas as pessoas que estão doentes, são as pessoas que já estão cheias de mancha. Então, quando eu falava, eu mostrava para as pessoas que não era aquele pensamento que as pessoas tinham. Então, ali as pessoas tinham um pensamento diferente. Pensaram diferente em relação ao VIH. E até hoje, eu continuo no mesmo bairro e as pessoas fugiram. Praticamente vem uma pessoa normal, né? Eles até pedem ajuda, vamos ter informação, pedem preservativo. Então, não sinto esse estigma. As pessoas elogiam quando escutam a falar na rádio, quando vejam na televisão. Então, eu sempre costumo dizer às pessoas, nós não temos um estigma quando nós nos calamos, quando nós temos um silêncio conosco mesmo, então nós começamos a ver uma aparência diferente na de cada pessoa, que é ali de que nós estamos a sentir, então, o estigma.
Mas sabe...
Muitas pessoas, sim, para além daquela que o senhor disse, que foi tirado de casa, que eu sempre costumo dizer, é muito falta de informação. Uma pessoa em casa, quando se tira de casa, é falta de informação. Aquela pessoa precisa de uma informação credível para que ela possa mudar de comportamento. A informação é chave, é muito importante para a mudança de comportamento.
Rosa, sim, informação, educação, eu sei que a linha está um bocadinho difícil de compreender, mas só para resumir o que Rosa Pedro está a falar, ela é presidente da Associação de Mulheres que vivem com SIDA em Angola, e ela dizia que informação e educação são muito importantes e que isso é que elimina o estigma. Muito importante aqui isso que a Rosa disse. Vamos agora a perguntas dos nossos ouvintes e internautas. Há muitas questões, Rosa, à volta de como se fica infectado e como é que a pessoa pode identificar sintomas.
Os sintomas são identificados como quando sentimos uma dor, né? Quando sentimos uma dor, estamos a sentir um sinal de qualquer coisa, né? Sentimos que temos alguma coisa no nosso organismo que não vai bem. E no VIH-Sida, ela apresenta os sintomas correntes de uma doença qualquer, né? Começando às vezes por um paludismo, como é comum em Angola, o paludismo, as pessoas testam o paludismo, tratam, mas as pessoas estão sempre com paludismo. Então, para uma pessoa, quando tem uma doença resistente no seu organismo, é sinal de que qualquer coisa não vai bem, que precisa-se de mais estudos para averiguar qual problema está a originar essa resistência no seu organismo. Então, foi ali que muita resistência de vários sinais no organismo, várias doenças de transmissão sexual. Então, isso leva com que a pessoa vai procurar outros exames para fazer um diagnóstico geral e saber realmente de que origem vêm esses sinais.
Rosa, eu gostava só aqui de tocar nesta questão, porque havia muitas perguntas sobre como é que se fica infectado. E eu gostava só de tocar aqui nesta questão. Muitas vezes as pessoas olham para um doente de SIDA como alguém que fez algo muito errado, não é? Para ter essa doença. E as vias de infecção podem ser diversas, correto?
Exatamente. Existe muito tabu com relação ao VIH-Sida devido à forma de transmissão, porque uma das maiores formas de transmissão, pelo menos, né, que nós temos em Angola, é mesmo sexual. Mas existem outras formas de transmissão, gente tentando perfurar. Muitas formas de uso dos objetos cortados hoje já é diferente, mas há uns 10 anos atrás não era assim. Então, a transfusão de sangue, muitas pessoas foram infectadas através da transfusão de sangue, através do uso de partilha de seringa, de objetos perfurantes. Então, muitas das pessoas contraíram o VIH-Sida através desses meios de transmissão.
Exato. Rosa, temos uma série de perguntas de Ezequiel Miron, que eu acredito que possam ser comuns a muitas outras pessoas. E vou começar pelas duas primeiras. Ele diz o seguinte: depois de se envolver com alguém positivo, quanto tempo leva para testar positivo?
Não percebi.
Depois de alguém se envolver com alguém positivo, quanto tempo é que demora para a pessoa que se envolveu com alguém positivo testar também positivo? Portanto, ele está a falar de relações sexuais sem proteção, não é?
Sem proteção. Uhum. Isso depende muito do organismo da pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa. Porque o VIH, quando ela entra no nosso organismo, ela tem 72 horas para penetrar na nossa célula. E dentro dessas 72 horas para penetrar na nossa célula, ele vai para se multiplicar. E se nós ainda temos as nossas defesas bem estruturadas, o indivíduo tem umas defesas boas no organismo, o vírus muitas vezes pode ficar lá muito tempo e não consegue fazer essa multiplicação. E se ele não faz multiplicação, significa que ele não consegue dar quedas nas células. Então, o indivíduo pode ficar muitos anos. Pode ficar muitos anos. Por exemplo, hoje ainda estávamos numa discussão com relação à criminalização do VIH, e falávamos com relação a isso, né? Sim. O indivíduo que infectou hoje não pode ser. Uma indivídua vai fazer o teste hoje e se relacionou ontem, vai dizer logo que foi o indivíduo de ontem que me infectou. Na verdade, não é.
Se ele fez teste hoje, relacionou-se com ele ontem, significa que esse indivíduo já era positivo. Por isso é que na transmissão, na profilaxia, quando alguém é violentada, por exemplo, sexualmente,
sim,
ela vai fazer a profilaxia para evitar, para fazer o corte do VIH. Essa pessoa primeiro é submetida a um teste antes dela começar a fazer a profilaxia. Se o teste dela der positivo, significa que essa pessoa vai entrar logo em tratamento porque ela já era seropositiva, já estava infectada. Mas se der negativo, então a pessoa vai fazer a profilaxia e vai ser acompanhada durante este ano todo para ir fazer o teste de 3 em 3 meses para ver então se o indivíduo transmitiu ou não.
Uhum.
Isso também depende das quantidades de células e as quantidades de cópias que nós temos no nosso organismo.
Portanto, o nosso sistema imunitário aqui é muito o responsável, de alguma forma, por nós adquirirmos o vírus ou não, não é? Deixarmos o vírus multiplicar-se ou não. Outra questão, Rosa, quais são as doenças mais comuns provocadas pelo VIH? Esta é outra pergunta de Ezequiel Miron.
Bem, o VIH não é algo concreto que nós podemos dizer, olha, o VIH causou isso, o VIH causou aquilo. O VIH é um vírus que torna a imunidade da pessoa frágil, e quando a imunidade da pessoa está frágil, há possibilidade de outras doenças, como as infecções, outras infecções de transmissão sexual, como a diarreia, vômitos, N doenças, como eu já disse, paludismo, problemas do estômago, N problemas que podem surgir no organismo da pessoa devido à fragilidade que o vírus tornou nessa pessoa. Não existe uma doença assim que diga que é o SIDA, não. O SIDA é um conjunto de doenças que vai afetar a pessoa. Esse conjunto de doenças são as várias doenças,
uhum,
pode ser a tuberculose, pode ser... São todas essas doenças que nós já conhecemos e que vai atuar na vida da pessoa.
Exato.
Existe uma SIDA que eu digo, a SIDA é essa aí que está a trazer esse problema. Não, ela torna-me frágil e eu fico tão vulnerável para adquirir ou as outras doenças, o organismo fraco, então as outras doenças apanham com mais facilidade. Por isso é que nós dissemos doenças oportunistas.
Exato.
Nós chamamos de doenças oportunistas porque elas aproveitam do organismo da pessoa que está frágil para eles penetrarem e assim, como dizia aqueles bonecos, né? O vírus, o SIDA, que já é o pai, manda todas essas doenças para lhe ajudar a fazerem um combate no organismo da pessoa.
Exato. Rosa, aqui outra questão que eu também acredito que muita gente tem, e mais uma pergunta do Ezequiel Miron, e eu a toda a equipa agradece aos internautas e ouvintes que participam. Ele questiona que alimentos a pessoa com VIH deve consumir com frequência e quais são as coisas que a pessoa com VIH não pode fazer.
Bem, não há nada que possa dizer na pessoa, olha, tu não pode fazer isso.
Uhum.
Não. O que se pode fazer é uma pessoa com VIH, por exemplo, não é aquele problema que está com uma pessoa de problemas renais, que diz, olha, não pode comer, não pode beber isso, não pode. Não. Na pessoa com VIH, ela pode fazer tudo aquilo que faz bem. Não há uma coisa específica na pessoa. O que a pessoa não deve fazer é o exagero das coisas.
Uhum.
Né? Tudo por exagero é mau. Então, as pessoas devem ter um equilíbrio, devem ter um comportamento mais ético quando tiver a fazer as coisas. Qualquer coisa que essa pessoa gosta de fazer, a pessoa deve fazer com moderação. não deve exagerar, não deve abusar muito nas coisas. O resto, quando se trata de alimentos, por exemplo, a pessoa come tudo aquilo que faz bem e deixa de comer tudo aquilo que faz mal. Aquilo que nos faz mal, que nos cai bem, nós não consumimos. Mas aquilo que nos faz, não nos causa nenhum problema, nós podemos consumir, mas moderando as coisas.
Portanto, depende sempre do sistema de cada um, de cada organismo, não é? E até mesmo, muitas vezes, de gostos pessoais no que toca à comida, eu diria.
Sim, nos gostos pessoais, no que toca à comida, no que toca tudo aquilo que faz parte da vida, né?
Uhum.
Tudo aquilo que faz parte da nossa vida, né? Porque as pessoas, por exemplo, dizem, ah, mas eu posso ter relação sexual? Pode ter relação sexual, desde que ela vai usar o preservativo.
Exato.
Então,
Rosa, toca mesmo aí na próxima pergunta, que é uma pergunta que é mais de conselho, como é que se diz? É aqui um conselho de relação, um conselho amoroso que Mirione também procura. Ele diz, quando a minha parceira testar positivo e eu negativo, como me posso comportar perante esta situação? Continuo ou termino a relação? Rosa, aqui só mesmo alguém com um bocadinho mais de experiência pode dar aqui um conselho a Mirione.
Bem, depende muito dos gostos dela, né? Depende muito, porque nós hoje conhecemos vários casais discordantes, um é seropositivo e outro não. Eu tenho sempre estado a dizer às pessoas, desde que, por exemplo, eu estou com um parceiro que não é portador do VIH, mas eu devo proteger a pessoa para que esta pessoa continue sempre negativo. Eu não devo colocar este meu parceiro que é negativo em exposição do VIH para que ele não contraia. Tudo depende da pessoa que é negativa ou também da pessoa que é positiva, porque as pessoas negativas se preferem. Eu já ouvi pessoas que dizem, olha, eu prefiro estar contigo, que eu já sei que tu és, e eu tenho todos os cuidados, eu uso preservativo, do que eu me relacionar lá fora com pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem são elas, e vou e me relaciono sem usar o preservativo. Então, muitas vezes, eu prefiro contigo, que eu já sei que tenho aqueles cuidados. E eu tenho estado a chamar a atenção às pessoas que têm parceiros que não são positivos, com relação a este cuidado que eles devem ter, né?
Exato.
Porque hoje eles podem estar juntos, não há nenhum problema, desde que eles se querem, eles se amam, querem assim, eles podem estar juntos. Eles devem apenas manter os cuidados de prevenção, para que o outro não contraia o VIH.
Muito bem.
Estou a falar, por exemplo, da forma da relação sexual, não deve ser de maneira que expõe muito a pessoa ao risco. Então, todos esses cuidados devem ter. Senão, não há nenhum problema em uma relação. E hoje, né, a ciência está muito mais avançada. Quando nós tomamos muito bem o tratamento, torna a nossa carga viral indetectável e temos pouca possibilidade de transmissão.
Exato.
Por isso, um casal discordante pode viver, sim, a vida amorosa.
Nós já lá vamos ao casal discordante com um bocadinho mais de detalhe, mas antes, lembrar que estamos a falar com Rosa Pedro, presidente da Associação de Mulheres Vivendo com SIDA. Rosa, qual é o maior desafio das mulheres que vivem com SIDA em Angola?
Muito desafio das mulheres aqui é mesmo elas também exercerem o seu papel de mulher, né? Conseguir alguém, né, na vida amorosa. Conseguir alguém, ter filhos. Elas têm muito esse desejo, porque há muita jovem.
Sim.
Há muita mulher que contraiu ainda jovem, sem ter ainda uma vida sexual ativa. Então, elas têm esse desejo. É um grande desafio, embora que existem já muitas mulheres vivendo com VIH, que já estão a ser mães pela quinta vez, sexta vez, isso também não aconselhamos, mas ainda assim é um grande desafio para as mulheres vivendo com VIH-Sida em manter, por exemplo, casar.
É constituir uma família, portanto.
Constituir uma família. Contrair um matrimônio e constituir uma família.
Exato. Em termos de trabalho, em termos de conseguir trabalho, sente algum tipo de discriminação ou está ultrapassado?
Bem, não se nota tanta discriminação porque as pessoas não dizem.
Exato.
As pessoas nos seus locais de trabalho não dizem que são seropositivas. Então não tem como ver se ela no trabalho sofre. Algumas pessoas até já disseram, mas hoje já negam. Então ainda falta muito. Nós estamos agora aqui em Angola fazendo estudo com relação ao estigma de discriminação. E tivemos numa das províncias há pouco tempo a fazer essas entrevistas e vimos que, por exemplo, em Kwanza-Sul, vimos que muita mulher, muitas pessoas em Kwanza-Sul vivem sozinhas, só com ver ela sozinha, sem contar a ninguém, não partilham com ninguém. Então não temos como medir ali um nível de estigma, porque essa pessoa não partilha com ninguém. Apenas vai à unidade sanitária, trata, vai para casa, está tudo bem. Em casa não conversa com ninguém, não confidencia ninguém. Tem pessoas que nunca confidenciam a ninguém. Simplesmente estão na unidade sanitária. Então, é muito complicado ver.
Exato.
O estigma discriminatório. Aqui eu ando um bocadinho mais aberto, mas ainda assim, ainda ouvimos relatos de estigma discriminação, principalmente nas unidades sanitárias. Quando as próprias técnicas de saúde se fazem.
Bom, está aí a tocar num assunto que eu gostaria de ter mais tempo para entrar ao detalhe, que é pacientes ou pessoas que vivem com SIDA sofrerem discriminação nas próprias unidades de saúde por parte dos técnicos de saúde. Isso é um tema que dá pano para mangas, mas que nós hoje não vamos poder tocar. Mas fica aqui a nota. Nós temos uma questão de um internauta que partilha a experiência, ele partilha a sua experiência e ele faz parte de um casal sorodiscordante, como dizia a Rosa há muito tempo, que significa que ele é seropositivo, ele toma antirretrovirais já há 14 anos. Com a mulher, ele tem relações sexuais com preservativo, no entanto, teve dois filhos que nasceram sem HIV. A mulher faz testes trimestrais, como dizia a Rosa há pouco tempo, e tem sempre resultado negativo. No entanto, o nosso internauta parece não acreditar muito nisso e quer saber se é possível ou não a mulher estar a esconder que está agora com VIH-Sida. E, embora as próprias enfermeiras tenham dito à mulher, quando ela ficou grávida, que ela não tinha o HIV. Esta é uma experiência que o internauta partilha connosco e que ele quer entender. Rosa, tem um minuto para nos ajudar a entender esta situação.
Ele tem que acreditar, pronto, né? Que, conforme eu disse, as pessoas, quando começam a se tratar, ou quando nos tratamos e tomamos bem a medicação, tem poucas chances de infectar outros. Por isso é que a Organização Mundial da Saúde está, e o mundo, né, está a dizer que até 2030 vamos acabar com a SIDA.
Rosa,
como é que vamos acabar com a SIDA?
Eu vou ter mesmo que cortar. Muito obrigada. Portanto, fica aqui esse conselho. Okay, acreditar tá. Na ciência. Muito obrigada, Rosa Pedro, presidente da Associação de Mulheres Vivendo com SIDA em Angola. Este foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre viver com SIDA. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia. Continue connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos.